começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Vem ter na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, segunda-feira, outra semana começando. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer no dia 28 de maio de 2018. Com os comentários do Jorge Vamburgo, Márcio Guedes, Valdir Luiz, na mesa de áudio, toda a categoria. Toda a criatividade dele, do Rafael Espíndola, o maior vocalista do Brasil, na central técnica, todos os outros, produção, Luiz Ferreira, para o Brasil, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Para você da EBC, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo todo mundo feliz aqui na Nacional. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, segundona, falando da rodada de final de semana da primeirona.
Campeonato Brasileiro.
E tivemos a realização de todos os jogos na sétima rodada do Brasileirão, Série A, neste final de semana. Vamos começar falando do empate entre Botafogo e Vitória neste domingo. Ô fogão! Repórter Rafa Monteiro traz as informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Parabéns ao Vitória.
Rafael Monteiro.
O Botafogo manteve a invencibilidade no Engenhão, mas empatou pelo placar de 1-1 contra o Vitória. O atacante Denilson marcou para os baianos e o camisa 9 Chiesa empatou para os alvinegros. Após o jogo, o técnico Alberto Valentim comenta o desempenho da equipe.
A gente precisava ter jogado um pouco melhor. A gente melhorou do primeiro tempo, porque o primeiro tempo estava muito ruim, mas ainda foi pouco, no meu modo de ver. A gente precisa melhorar para esse campeonato, porque o campeonato pede isso, a classificação também vai pedir para que nós melhoremos ainda mais, principalmente quando as chances aparecerem para a gente jogar essa bola para dentro. Bate palma agradecendo ao torcedor que veio. Não foi irônico, foi agradecendo a presença daqueles poucos que vieram. A gente vai precisar do nosso torcedor do nosso lado, gente. A gente vai precisar do torcedor mais perto da gente. Eu sei que é difícil, a gente está atravessando um momento muito difícil no país aí, fez com que ainda o público fosse mais baixo ainda, né? Infelizmente, por isso eu agradeci. Os meus aplausos ali foi em agradecimento àqueles poucos que vieram por tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Por isso eu aplaudi.
São 4 jogos no Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, sendo 2 vitórias e 2 empates. O Botafogo, no momento, possui 9 pontos e ocupa a 12ª posição, enquanto o Leão tem 8 e se encontra na 14ª colocação. O Alvinegro, na próxima rodada, visita o São Paulo no Morumbi na próxima quarta-feira. Já o Rubro-Negro recebe o Internacional no Barradão, em Salvador, na Bahia. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. Vamos em frente, Rafinha. 17 horas, 8 minutinhos. Lembrando que o Vitória da Bahia venceu o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro, empatou com o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, empatou com o Flamengo lá em Salvador. Portanto, só não jogou com o Fluminense ainda, mas está tendo um retrospecto muito legal em relação aos times do Rio de Janeiro. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Vamburga. E só corroborando com o que você falou, o ano passado ele veio no Rio, ganhou o Flamengo 2-0, tirou o Zé Ricardo, foi demitido, Gol do Vasco em São Januário, gol do Botafogo de 3-2 no estádio Nilton Santos e só no gol do Fluminense empatou.
Tá certo, então, pelo jeito, o Fluminense vai ter que vencer esse ano para salvar a pátria do Rio de Janeiro. 17:09, já que o assunto é Botafogo, estamos no programa com Jorge Vamburg, o comentarista de classe, Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, e a sinergia da EBC, meu amigo, meu irmão, Márcio Guedes. Mas como o Valdir e o Márcio são alvinegros declarados de carteirinha, eu quero a primeira opinião a respeito desse jogo que o Botafogo empatou em 1-1 com você, que é o equilíbrio. Você não fica pendendo para um lado ou para o outro. Eu quero cumprimentar meu amigo.
Quero a opinião dele, Vasco e Bahia.
Aí eu não vou chamar ele, vou chamar outro. Aí eu vou chamar o Márcio e você para falar de Botafogo e Vitória. A primeira opinião, sempre no pique. Ele, o de classe, Jorge Vamburg. Não, de classe, Rafinha.
Mas o Guedes também tem classe,
mano. Mas tem classe, peraí, mas é sinergia. Ah. Rafael, sinergia. Valdir Luiz, esse cidadão que está ao meu lado aqui, é o que sabe o que diz. E de Brasília, que não tem vinheta, não sei porquê. Isso é uma perseguição ao meu amigo Jorge Vamburg.
Eu só um detalhe, eu não trabalhei, mas eu fui ao jogo.
Mas ninguém me perguntou nada. Fala você, Vamburg! Boa tarde, irmão.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. O jogo do Botafogo, eu acho que foi um bom resultado para o Botafogo, porque o Botafogo não teve ataque, né? Não construiu nada durante todo o jogo e acabou empatando por 1-1. Acho que foi um bom resultado, porque o time realmente entrou em campo, acho que com o objetivo de levar pelo menos um pontinho e conseguiu. O time não atacou, não ameaçou o gol adversário, né? Então não chegou a ser assim uma má atuação, muito ruim, assim, de se dizer que, poxa, o Botafogo está mal. Então, é que o time não estava num dia legal, acho que, sei lá por quê, mas enfim, cozinhou muito jogo no meio de campo, muitos passos laterais e concluiu praticamente nada. Mesmo assim, fez um gol e acabou saindo com um empate. Então foi um bom resultado.
É isso aí. Obrigado, Vamburg, pela sua primeira participação aqui no programa da Bola. Sempre equilibrado, com bom senso. E depois eu falei assim para ele: há uma perseguição contra o senhor e não tivemos sua vinheta feita até hoje. Ele não se manifestou, que mostra que ele é um cara de classe.
Vamos ver.
De 17 horas e 11, você será a última a falar, porque eu vou chamar agora que é o equilíbrio. Eu li as postagens dele no Facebook, sempre equilibrado, com inteligência, com bom senso, e falou do Jefferson.
Quer dizer que eu sou desequilibrado?
Você é totalmente desequilibrado.
O senhor é o quê? Equilibrado?
Eu não falei que eu também sou tão desequilibrado quanto você. Vamos falar dele, a sinergia nacional.
Márcio Guedes.
Mais uma vez, parabéns pelo texto no Face, viu, Márcio? Um abraço, amigo.
Muito obrigado, Mazela. Um grande abraço a você. Boa tarde a você, ao Valdir Luiz, ao Jorge Vamburg. Agora, eu quero dizer o seguinte: o Botafogo teve uma atuação muito ruim no estádio Nilton Santos. E é preocupante, porque você tem dois jogos contra times que podem brigar para não cair, América Mineiro e o Vitória. O Botafogo fez um ponto apenas. Então, em relação àquele final de Carioca, começo de Brasileiro, que o Botafogo dava a impressão de que iria melhorar muito, estava até com um futebol razoável, o time caiu demais. Depois de boas atuações contra Palmeiras e Grêmio, né, o Botafogo só jogou mal, inclusive na derrota para o Fluminense, na vitória sobre o Fluminense, uma vitória injusta, que o Fluminense jogou muito mais, teve 10 chances de gol, não ganhou, porque ninguém sabe por quê.
E você falava, Márcio, você falava aí também em derrota, a derrota do Botafogo para o Cruzeiro, naquele momento o Botafogo jogou bem contra o Cruzeiro, não merecia perder.
Exatamente, você podia até ter perdido, mas um jogo bem disputado, o Botafogo resistiu bem. Agora, esses dois últimos jogos foram terríveis, o Botafogo muito mal, esse com o Vitória, então foi o primeiro tempo, até o técnico Valentim, ele disse que o time foi muito ruim. Depois você melhorou um pouco, acho que não melhorou nada, tem que melhorar muito agora. E eu lamento que o Jefferson, depois daquela bela atuação com o Fluminense, o Jefferson tenha tido uma falha tão bizonha, porque ele queria sair driblando e depois dar um passe péssimo para o Marcinho, ele entregou aquele primeiro gol. Eu diria até que muitos dizem, ele se recuperou com aquele passe. Ele deu um chutão para frente, a bola foi bem para o Chiesa, o mérito foi do Chiesa, que foi, correu, dominou muito bem a bola e chutou muito bem, a conclusão do Chiesa foi ótima. Acho que foi muito mais mérito do Chiesa do que do Jefferson com aquele chutão. Agora, o Botafogo no segundo tempo, eu acho que melhorou com as mudanças, embora com quatro atacantes, ficou sem ninguém ali no meio campo para fazer lançamento e criar, né? Mas esse Aguirre entrou razoavelmente, fez algumas jogadinhas. O Botafogo teve até chance, umas duas chances. Podia até ter ganho, porque o Vitória também jogou muito mal. O Vitória teve uma atuação muito abaixo daquilo que já mostrou nesse campeonato. Agora, isso tá, é um panorama muito baixo nível desse campeonato na maioria dos jogos. A gente está vendo um momento muito ruim. Não sei se acompanhando o desinteresse do torcedor, estádios vazios quase todos, a exceção talvez do Rio Grande do Sul. O país vive um momento também muito negativo, de baixo astral. E o futebol, tá todo mundo, essa espera de Copa do Mundo talvez esteja esvaziando o Campeonato Brasileiro. E Botafogo em 12º lugar, uma campanha muito ruim, e a torcida já preocupadíssima em relação ao rebaixamento. Porque o Botafogo, com essa bola que está aí, se não melhorar, vai brigar para não cair, não tem a menor dúvida sobre isso. Não sei se o Valdir Luiz concorda comigo. Eu acho que ontem foi terrível. A atuação do Buchecha foi de...
Bizonha.
Abaixo qualquer crítica. O Matheus Fernandes parece estar pensando em sair do Botafogo, a transferência. O ataque não existe. Só a defesa quebrando o galho, embora o Marcinho ainda muito vacilante, muito inseguro. O Jefferson foi muito ruim. O ataque do Botafogo entra um, sai outro. Ninguém resolve nada. Eu, como botafoguense, a torcida também, você também, Valdir, é preocupante. Ao contrário do Fluminense, nosso amigo Mazella, que está jogando muito bem, está com muita velocidade. Essas jogadinhas do Pedro e do Marco Júnior foram excelentes. O Abel está armando um time que pode fazer uma boa campanha. Não sei se vocês vão concordar comigo.
Vamos então. Você já que citou o Valdir Luiz, ele já se meteu duas vezes no início do programa sem ser chamado. Mas agora chegou a vez dele para analisar o empate do Botafogo diante do Vitória. Fala, solta a ventinha dele, solta, ele está em dócil. Boa tarde, Valdir, agora para valer.
Boa tarde, Mazella, abraço a todos, queridos companheiros. Olha só, Mazella, eu concordo com o Márcio, sim, em vários pontos.
Você não concorda com o Van Burg, é isso?
Não, eu concordo também com o Van Burg. Você concorda sempre com o Van Burg, também. Tá bom. Mas olha só, o Márcio colocou uma coisa que é preocupante. É preocupante, sim. O Márcio tem razão. É preocupante, sim. Eu ontem fui apenas como um torcedor, quem comentou o jogo foi o Jorge, fiz sábado Fluminense, e saí de lá cercado de muitos botafoguenses, até com membros da diretoria, praticamente toda a diretoria lá no Camarão, ficamos todos preocupados. Porque o Botafogo foi um primeiro tempo horroroso na base do chutão, bom pra lá, só chutão. O Vitória não foi bem. O Vitória não deu um chute no gol. O Botafogo poderia ter ganho o jogo no segundo tempo, porque o Alberto Valentim mexeu, tirou, botou a guia, hein? Que vai dar alegrias, mas tem que ter alguém para jogar com ele. O Botafogo teve três situações claras para fazer o segundo gol no segundo tempo. Uma com o Lindoso, uma cabeçada do Lindoso também, e um chute do Luiz Fernando. Só. E teve, na minha opinião, um pênalti a seu favor não marcado no final do jogo. Mas o Botafogo jogou mal, melhorou um pouco no segundo tempo. Foi bem feliz o Márcio quando colocou isso. Mas o que me preocupa é que o Botafogo está sem padrão. Aquele padrão que o Botafogo... E o Botafogo vem degringolando, mas ela lembrou bem o jogo do Cruzeiro. Foi bom o Botafogo. Do jogo do Audax para cá, e eu assisti todos, tanto em loco todos os outros, quanto o América pela televisão, o Botafogo foi mal contra o Fluminense, era para ter sido derrotado, foi mal contra o Audax, que o Audax é horroroso, mesmo tendo perdido uma série de gols, foi mal contra o Audax, se classificou, sabe, Deus sabe como, no finalzinho, quase que os caras fazem 2-1, o Jefferson fez uma defesa fantástica, o jogo é pro pênalti, foi mal contra o América Mineiro, e foi mal ontem. E o Botafogo tinha, na minha opinião, obrigação de fazer o que o Fluminense está fazendo. Joga em casa e despacha. Mas pegou o Atlético Paranaense, a Frequência, fez 6 pontos. O Botafogo tinha 9 pontos para mim que eu contava como certo. Com todo o respeito às equipes. Vitória, Ceará e Atlético Paranaense. Agora só chega a 7. Tem um jogo complicadíssimo. Eu vi ontem o segundo tempo de São Paulo e América Mineiro. Nenê tá voando, Diego Souza, Everton. Um jogo complicado. Tem que jogar que nem o Flamengo. Fechadinho, jogar por uma bola. Depois ele tem o Vasco em São Januário, que é clássico. Vai pegar o Atlético Paranaense. Vai pegar o Bahia depois. E antes da Copa pega o Atlético Paranaense. O que me preocupa no Botafogo não são só os resultados. É que o time perdeu o padrão. E aí, sabe, tira a Chiesa, põe Breno, mas a bola não chega.
Então,
realmente é preocupante.
Mas por que você que está com o pessoal lá mais e tal, alguma razão que explique isso? Comportamento fora de campo?
Não.
Jogadores desmotivados?
Não, desmotivado não pode estar com salário em dia. O cara não pode ter desmotivação para jogar no Botafogo. É mesmo o cara que
trabalha
aqui na
rádio. Falta de qualidade técnica.
Falta de alguns caras de produção. O Moisés está muito bem, não voltou bem. A única coisa que me agradou ontem foi o Iago, hein? Que veio do Corinthians, que estreou ontem. eu acho que vai surpreender muita gente a titularidade dele, porque o Carli está pedindo 350 mil por mês,
aí
um contrato de 2 anos.
Aí eu
acho que realmente o Botafogo, essa parada da Copa, eu espero que ela seja boa, porque muita coisa pode mudar.
17 e 18, os ouvintes participando. Boa tarde, Luiz Cabeça Ferreira.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes aqui da Rádio Nacional, a galera aqui participando na nossa live aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio. O Tituli Costa. Eu sou o Tito de Campo Grande, boa tarde. Será que eu serei mais alguns daqueles milhões de brasileiros que ainda temos que nos estimular com a seleção brasileira? A Neide Campos, ela solta um grito: Mengo! Flamengo ganhou do Atlético Mineiro.
Como é que é o grito dela?
Mengo! Não sei se eu reproduzi bem, tá, Neide Campos? O Davi Gonçalves, ou David Gonçalves, ele manda um abraço para toda a equipe. A Ângela Rodrigues Oliveira: quando vamos ter o nosso Vascão de volta? Estão apequenando o Vasco. Estou de saco cheio.
Não, falou em Vasco, então? Tá na hora de continuar o giro de final de semana, trazendo informações da vitória do Bahia de novo sobre o Vasco. Outro 3-0, outro sacode. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Pela segunda vez consecutiva, o Vasco perdeu para o Bahia por 3-0. A primeira vez foi pela Copa do Brasil e agora pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo explica a última derrota para o tricolor baiano em plena Fonte Nova.
Bahia tem um jogo bem característico, a gente sabia. Primeiro tempo bem igual, uma oportunidade clara para cada um. No segundo tempo, é natural que a equipe da casa impunha um ritmo maior. A entrada do Reis deu outro ritmo ao jogo deles. E depois do primeiro gol e logo em seguida a expulsão do De Sábado, realmente fica difícil.
O Vasco jogou com 9 desfalques no último domingo. E a lista de problemas aumentou. De Sábado e Wagner foram suspensos e estão fora da partida da próxima quarta-feira em São Januário contra o Paraná. A boa notícia é o retorno de Riascos, Breno e Andrés Rios.
Agora é dar moral para quem tá disponível, treinar esses 2 dias que vamos ter, 2, 3 dias que vamos ter, para a gente quarta-feira virar a página e pensar exclusivamente no Paraná Clube.
Além dos problemas dentro de campo, o Vasco ainda precisa enfrentar as questões disciplinares. Paulão, Evander, Gabriel Félix e Wellington seguem suspensos pela diretoria por conta de uma postagem nas redes sociais no jogo às vésperas contra a Laú pela Copa Libertadores.
Foi uma decisão institucional e aí não cabe a mim falar se foi justa, se foi injusta, quando volta, quando fica. A gente é profissional e funcionário do clube e a gente vai realmente dar condição para quem tiver condição de jogo.
Depois do Paraná, o Vasco faz sábado o clássico contra o Botafogo em São Januário. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações do Vasco. Como eu fiz com o Botafogo, não chamei nenhum botafoguense para falar na primeira participação. Como o assunto é Vasco, não vou chamar o Van Burgo de primeira. Eu vou chamar você, Valdir, para falar a respeito de Vasco da Gama e depois o Márcio, por último, o Van Burgo, assim todo mundo emite sua opinião, porque o Van Burgo, só ele não achou tão ruim a atuação do Botafogo. Você e o Márcio não gostaram. Em relação ao Vasco?
Olha, eu vou ser bem claro, eu não vi o jogo. Estava no estádio.
Muito obrigado.
Mas vi os melhores momentos. Peraí, mas eu sou profissional, assim, estudo tudo, vejo tudo, leio. Eu vi os melhores momentos. O Vasco fez até um bom primeiro tempo, mas tomou um gol e a expulsão do De Sábado facilitou a vida do Bahia. Aí o Bahia poderia ter feito até mais. Então, até o Vasco fazer 1-0, o Vasco teve alguns lances perigosos a seu favor no primeiro tempo, eu vi os melhores momentos, poderia ter feito 1-0 e mudava totalmente a cara do jogo. 1-0 do Bahia, a expulsão do De Sábado abriu o time e o resultado acabou pelo segundo tempo sendo justo. O que me preocupa é que o Vasco vai jogar contra o Bahia dia 16 de julho.
No agregado, jogo da volta da Copa do Brasil.
No agregado foi 6-0. 6-0 pro Bahia em 2 jogos. Então o Vasco vai jogar com essa tensão de fazer 4 contra o Bahia pela Copa do Brasil. E ontem o Vasco foi muito desfalcado também, né? O time está um pouco desfalcado. Eu acho que a situação do Vasco, na minha opinião, é idêntica do Botafogo. Tem que haver uma preocupação, tem que, nesse período da Copa do Mundo, esse time ter 4 dias sem jogos, tem que treinar o time, ver o que é que pode fazer em termos de contratações, avaliar bastante esse grupo, porque também a sorte desse campeonato é que para, hein?
É, também acho, tem razão. Ô Márcio, olha só, Ontem, eu vi o jogo do Vasco todo, ontem, Vasco e Bahia. Eu achei um jogo horroroso, chato pra caramba.
Então você concorda com o que eu falei? Que você
quase tudo. Não. O Vasco não teve, nem Vasco nem Bahia no primeiro tempo, não tiveram uma oportunidade de gol clara, nenhuma. Alguns bons ataques, mas que não resultaram nem chance de gol. Então foi muito chato. Aí o Bahia no segundo tempo achou o gol, o cara, você falou muito bem, foi expulso o argentino, aí o Bahia tomou conta. Mas pro Bahia tomar conta, Márcio, além do gol, a entrada do Regis modificou muito a cara do jogo. E detalhe, treinador é engraçado, treinador tem algumas coisas que não dá pra entender. Não, o Regis e o Vinícius não podem jogar juntos. O Regis entrou, jogou com o Vinícius, mudou a cara do jogo. Você chegou a ver o jogo ou não?
Eu cheguei a ver o jogo sim, uma boa parte dele. Acho que o primeiro tempo, concordo, foi horroroso, nem estava gol. E agora o Vasco com essa desculpa aí de que tinha não sei quantos mil reservas e tal. Mas achei o Vasco apático quase o tempo todo. O Regis entrou muito bem no jogo. Ele e o Vinícius realmente fizeram boas jogadas. Houve até belas jogadas que não resultaram em gol. Esse placar podia ter sido maior. Agora, se esse jogo fosse um caso isolado, eu até entenderia. Agora o Vasco levou várias goleadas em Libertadores, aí, toda hora 4-0. 3-0, acho que fizemos um somatório das goleadas do Vasco, deve estar 20-0 contra o Vasco aí. Se não está 20, está perto disso, não? Sem exagero, estou brincando, não.
É verdade, você tem toda razão. Você concorda, Vamburg, com o Márcio, com o Valdir e comigo?
Eu concordo que o primeiro tempo foi igual, os dois times não construíram nenhuma jogada de ataque, mas foi equilibrado. Agora, no segundo tempo, depois do gol do Bahia e a expulsão do De Sábato, é que o Vasco se desarticulou. Agora, o time do Vasco realmente não teve ataque. Também foi como o jogo do Botafogo. O Botafogo não ameaçou em nenhum momento o gol do
Vitória,
a não ser naquele lance que resultou no gol. E o time do Vasco não conseguiu. Assim como o Bahia no primeiro tempo, e até marcar o seu gol, porque o gol também surgiu de um ataque isolado. Até então o Bahia não tinha conseguido entrar na defesa do Vasco. Então surgiu o gol e fez o gol. Agora, de qualquer maneira, o que ocorre? Ocorre que o De Sábato, mais uma vez, fez uma falta desclassificante, né? Uma falta que realmente é para expulsão, o juiz expulsou certo, quer dizer, prejudicou o time ali, que já estava perdendo o jogo, né? Então aí acabou de abrir o time, porque o jogador é importante ali. Apesar de eu achar que o De Sábato é um pouco lento, por exemplo, ele não cobre bem os lados do campo, ele atua sempre ali naquela parte do meio do campo. Então, acho que é isso. Agora, tem uma outra coisa também que é importante destacar, que é o seguinte: essa história desse afastamento dos jogadores é um atestado de imbecilidade do presidente do Vasco. É digno de entrar no festival de besteira que assola o país do esporte, porque uma equipe como o Vasco, que tem dificuldades para montar um time principal para jogar, né, ainda afasta 4 jogadores por causa de uma bobagem, uma brincadeira que botaram na internet. Aí vem dá uma de autoridade e pune os jogadores. Ele está punindo, na verdade, o time. Ele está punindo é o time. Então eu acho que isso tudo aí, e acho que o Zé Ricardo lava as mãos muito mal, como ele falou aí na entrevista: foi uma decisão institucional, não me cabe. Técnico que é técnico não pode agir assim, tem que ir lá e dizer: não, eu preciso desses jogadores, presidente, vamos dar um jeito aí, leva isso, adverte se achar que foi caso de advertência, entende? Mas eu preciso dos jogadores. Então ele lava as mãos, sabe, mas não tenho nada com isso. Está muito mal o Zé Ricardo, está muito mal Eu estou vendo aqui uma entrevista dele aqui no Globo, dizendo que acha que a derrota do Vasco em Salvador foi exagerada. Pode ter sido exagerada, mas é porque também ele não armou o time em condições de ir para cima do Bahia. Quer dizer, armou um time que jamais ameaçou o Bahia também. Então o Vasco acabou levando 3 gols por causa disso, por causa de falhas de individuais e também da própria esquematização do time. Vários problemas de armação do time, como, por exemplo, o Pikachu ontem fora de posição, jogando pelo lado esquerdo, que não é o lado dele, e outras coisas mais. Ele escalou uma dupla de zaga que nunca jogou junto, Erazo e Ricardo, dois canhotos. Quer dizer, então É um negócio que não dá para entender, realmente, não dá para entender mais o Zé Ricardo.
Tá certo.
E aí vem o jogo agora com o Paraná. Esse jogo é obrigação do Vasco ganhar, né? Eu não gosto de dizer isso, que é obrigação de ganhar, mas tem obrigação de ganhar pelo seguinte: o Paraná é o último colocado, tá? E o jogo é em São Januário, então não tem mais nenhum tipo de desculpa. Os jogadores que estavam fora, acho que, exceto esses quatro aí que foram afastados pelo presidente, eles já devem estar voltando. Então,
vamos aguardar, né? Vamos aguardar o que acontece.
Não pode ter mais desculpa nenhuma, nenhuma. Não, não pode nem empatar esse jogo, na minha opinião.
Deixa eu seguir o programa. Vamos acelerar. Fala.
Eu quero só completar dizendo o seguinte: o Vasco, recentemente, apesar dessa longa má fase, teve duas atuações razoáveis, pelo menos, contra o Flamengo, né? E contra a Universidade do Chile, né? Conseguindo a vaga para o Sul-Americano e fazendo um jogo duro com o Flamengo. Então, eu acho o Vasco, com os titulares, ainda está num nível aceitável, melhor até do que o Botafogo, eu acho. Por incrível que pareça, agora a defesa tem levado muitos gols com qualquer esquema, qualquer tipo de situação. É altamente preocupante o porquê que o Vasco está levando tanto gol.
Tá certo, então. 17 horas, 29 minutinhos. Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui pela Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. É a Nacional Rio, de Brasília, do Alto Solimões, da Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pela companhia, valeu pelo carinho. 17h32. Início de semana, tomara que tudo se resolva, mas tá complicado. Vamos com mais ouvintes, Luiz de Ferreira Cabeça.
Galera que tá cornetando, hein? Alex Toche, o time do Vasco é um time sem padrão de jogo nenhum. O time mal sabe tocar uma bola, só sabe dar chutão. O Joilson Oliveira comemora o Flamengo na liderança. Manda um abraço pro nosso amigo José Augusto Toscano, da Rádio Confidência. Tá aqui na nossa live, mandando um abraço pra todo mundo.
Fala, Zé!
E tem o corneta mora. O Félix, de Queimados, ele tá reclamando. Por que que Valdir Luiz e Márcio Guedes ficam falando meia hora no programa de Botafogo? O programa é No Mundo da Bola e não No Fogo da Bola.
Não mandei mudar de estação.
Ô, Márcio, você daria essa resposta mal educada, grosseira, pro nosso ouvinte, Márcio?
Não. Até que ontem, no programa do Mundo da Bola, né? Um cara lá ficou querendo, fazendo comparações.
Quem é o cara?
Um telespectador. Do Paquetá com o Pelé, que o Paquetá
fechando
a seleção, porque o Pelé com 17 anos já foi escalado e agora boicotaram o Paquetá. O cara ficou lá insistindo, eu falei, ah, esse cara parece que bebeu. Então, às vezes você pega um pouco a cabeça, né?
Mas o nosso comandante na televisão endossou essa comparação ou não?
Não endossou.
Né? Ah, bom. Fiquei preocupado, Márcio,
Por que? Você acha que tem algum aspecto assim religioso envolvendo? Não,
religioso não. Clubístico. Clubístico.
Agora eu entendi onde você quer chegar.
Depois nós é que somos apaixonados, hein?
Exatamente. Eu só queria... Nós somos imparciais sempre.
Sempre!
Quase sempre.
Assim como o Mazella também em relação ao Fluminense.
É verdade. O Mazella é aquele... Ele é uma pessoa desequilibrada, né?
Eu e o Valdir aqui. Oh, rapidamente, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Carvalho. Nosso Rodrigo Fortão. Olha aqui. Você concorda com a colocação do meu amigo Jorge César Vamburg do afastamento dos jogadores do Vasco da Gama? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Olha, gente, eu acho que é bem complicada essa questão, mas... O Zé Ricardo parece que ficou muito sentido com essa publicação, pelos motivos dele. Ele vem blindando o time do Vasco com esses problemas políticos, desde a eleição, aquela coisa toda do Eurico, da chapa, não sei o quê. Então ele vem blindando o time do Vasco, o que é notório, todo mundo sabe disso, e ele se sentiu um pouco, acho que, traído em relação aos jogadores, a piada de mau gosto, infame, seja lá como acharem melhor. E por isso, o Zé Ricardo não gostou e tá cobrando uma certa punição desses jogadores. O Campello mesmo disse que acha que o jogador que ele mais puxou a orelha foi o Evander, que é um jogador que vem da base do Vasco, deveria saber como funcionam as coisas, como o Vasco tem que ser levado a sério. Acho que é uma coisa bem delicada.
Tá certo. Todo mundo enche a bola desse Evander. Eu não dei sorte.
Olha, eu não encho.
Toda vez que eu vejo esse rapaz jogar, um sono displicente, exatamente, desinteressado. A impressão que ele passa, pode ser que eu esteja errado, em Hamburgo, só rapidinho, que ele joga mais do que ele acha que joga. Não sei se você tem essa impressão. Não, o Hamburgo não acha nada.
Esse é
o
som.
Ô, Marcelo.
Oi, fala, Márcio.
Eu concordo com o Rodrigo que a atitude do jogador foi ridícula, foi lamentável, merecia uma punição. Eu concordo com o Hamburgo quando ele disse que a punição não precisava ser tirada do jogo. Podia ser uma multa pesada, algo diferente. Será que a única posição que existe é essa de afastar o jogador do time, né?
É verdade. Multa não pode, porque o salário está atrasado.
Talvez por causa disso.
Então, 17 e
37. Só mais uma informaçãozinha. Pique, parece que os dois jogadores do Inter, não, um do Inter e um do São Paulo, que é o Wellington, volante, e o zagueiro Paulão, vai estar tentando devolver. Está catando uma cláusula ali de desrespeito ao clube para devolver para os clubes de empréstimo, né? Acho que estão querendo... Também eles não vêm jogando nada, o Vasco está querendo se livrar disso.
Eu não cheguei a uma conclusão, se foi certo ou errado a punição. Porque cada um
fala... A minha opinião é o seguinte, minha opinião, eles deveriam ser advertidos verbalmente e continuar. Que o Bambu falou muito feliz. É o que você está punindo o clube.
Fala, Bambu.
Olha, eu acho absurdo isso. É absurdo. Esse tipo de punição de afastar jogador é uma prova de uma burrice atroz. Por quê? O clube está pagando salário dos jogadores para ele não trabalhar, quer dizer, para ele não jogar, continua pagando salário, né? Isso é uma das coisas. Quer dizer, é aquilo que eu já falei em relação outro dia ao presidente do Vasco. Quer dizer, o dinheiro não é dele, não sai do bolso dele. Aí ele pega e tira os caras foram para Santiago do Chile, aí ele tirou do jogo, né? Tirou, quer dizer, o Vasco gastou dinheiro de passagem, de ida e volta,
hospedagem,
estadia, essa coisa toda. Ainda foi prejudicado tecnicamente porque ele tirou do jogo. Outra coisa, aí vem, não deixa o Zé Ricardo escalar e continua, os jogadores continuam recebendo seus salários, o que é normal, é perfeitamente justo. Quer dizer, são impedidos de trabalhar, de servir ao time. Quer dizer, esse negócio de botar para treinar à parte e tal, isso é de uma violência, de uma coisa assim sórdida, que eu acho, esse tipo de atitude de dirigente. Sabe? Acho que é, inclusive, ilegal. É uma coisa que os jogadores, se procurarem os direitos deles, eles acabam revertendo isso. Porque
tá certo.
Acho, qualquer advogado deveria entrar, eles deveriam procurar os advogados dele. E talvez até pedir uma rescisão indireta de contrato com o Vasco por desrespeito, assédio moral, tudo isso. Esse tipo de atitude de dirigente mostra a incapacidade do cara. O sujeito não tem condição de gerir o futebol do clube.
Vamos então, fechar o assunto.
A atitude dos jogadores é horrível também.
Não achei nada demais. Não achei nada demais. Não vi nada demais. Eles simplesmente botaram uma... Não vi nada demais nisso. Não acho nada, não acho que nem merecia punição.
Para
mim não merecia nem punição. Os jogadores fizeram uma brincadeira, uma coisa inofensiva, que não ofenderam ao clube. Eles não ofenderam ao clube, não ofenderam a ninguém, entendeu? Então foi um exagero. É aquele, aquela história da mano militar, quer dizer, é a força.
Não, não, é, é, é,
não é, tinha que fazer, não, não tinha que punir nada, na minha opinião.
Coisa, vai acabar e chegar lá e fazer o que quer o clube.
Nada, mas, nada disso, esse tempo já acabou, isso é
bobagem. Ele é pago pelo clube, o clube tem disciplina.
E daí ele não ofendeu ao clube, Márcio, eles não ofenderam ao clube, não.
O cara não pode fazer o que
não. Não ofenderam ao clube.
Não pode
não, não houve ofensa ao clube. O Vasco não foi ofendido. O Vasco não foi ofendido. Não pode se sentir ofendido.
Tá certo. Porque
a única pessoa que se sentiu ofendido foi o Campelo, na minha opinião.
Tá certo, então. 17h30, 19h.
Ah, o técnico foi também, né?
É, opiniões divergentes, o que vale é isso.
O técnico do Vasco, inclusive, ficou ofendido, segundo o
Rodrigo Carvalho.
Mas cada um tem um ponto de vista. Como eu disse, lavou as mãos, deu uma de Pilatos aí. Ah, não tenho nada com
Vambora, isso. Vambora, cada um então já deu sua opinião.
Que seja punido. Não assume posição. Ele lava as mãos. Ah, isso é papel de técnico?
Vamos embora então, Jess.
Assume. Porque sem o Wellington, o Paulão, o Vasco jogou muito melhor no Chile. A ausência deles preencheu uma lacuna.
Tá certo então, 17h39. Eu quero seguir a porcaria.
Só um detalhe, gente. Pra tu ver como é o futebol. Em 1988, eu tava cobrindo o Vasco. E o Vasco ia jogar contra o Flamengo. E aí o Lira deu um bico na bola, isolou a bola no dois toques, o Zaradanoli falou pra ele, você tá fora, não vai jogar. Aí o Romário pegou a bola, deu um bico na bola, fez igualzinho. Aí o Zaradanoli não falou nada. Quando chegou na entrevista, que na época não era coletiva, foram pra cima do Zaradanoli e falaram, os dois estão fora. Aí foram no Eurico e ele falou, vão jogar os dois. Quer dizer, às vezes o treinador quer tomar uma atitude e a diretoria não deixa.
17h40, voltamos com o programa da bola, depois de opiniões divergentes. Eu acho que é super sadio, cada um pensa, fala aqui, liberdade para falar o que pensa. E quem pensa também é Maurício Costa com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Bye bye Brasil, welcome to London, ou bem-vindos a Londres. A seleção brasileira deixou o país no domingo e já nesta segunda-feira começa o segundo período de treinamentos para a Copa do Mundo de 2018, só que na capital da Inglaterra. E antes de embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, a CBF organizou um almoço na sede da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Exibiu um filme aos jogadores e também visitaram o Museu da Seleção. E sabe quem deixou a CBF todo animado, doido para entrar em campo? Ele mesmo, Neymar.
Não, tô ansioso, né? Quero que chegue logo, né? A gente acabou de ver um vídeo aqui, eu já perguntei pra eles, e aí, a gente vai pro jogo direto?
Apesar de ansioso e querendo entrar em campo, Neymar admitiu que ainda não está 100% fisicamente, mas que aos poucos vai perdendo o receio de ter ficado 3 meses longe dos gramados. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, explicou o atual estágio de recuperação do craque.
Ele só vai recuperar a sua condição total ao longo do tempo, ele precisa de ter jogos, ele precisa de treinar mais com o grupo, então nós temos 2 amistosos que vão fazer parte dessa recuperação plena dele para chegar no início da competição numa condição que nós possamos definir como muito boa.
A seleção brasileira vai ficar hospedada e também realiza seus trabalhos no centro de treinamento do Tottenham. Faz 2 amistosos até o dia 11 de junho, quando chega a Sochi. No dia 3 de junho enfrenta a Croácia em Liverpool e no dia 10 pega a Áustria em Viena. Adversários que vão ser encarados como jogos de Copa do Mundo. E o meia Renato Augusto avalia a importância dos confrontos.
Falta um pouco de teste para a seleção europeia. A gente fez nossos primeiros testes. Então, aos poucos, a gente está aprendendo também a sair de algumas armadilhas que o futebol te dá. Então, eu acho que, como eu falei, a gente vai chegar bem na Copa.
E os lesionados? Como estão Fagner e Douglas Costa? No fim do período de treinamento na Granja Comari, o lateral direito já corria ao redor do gramado, mas o atacante ainda estava entregue à fisioterapia. Será que eles vão para os amistosos? Com a palavra, o médico Rodrigo Lasmar.
O Fagner, a nossa ideia é que provavelmente na terça-feira ele já inicie um trabalho com a preparação física. Esse trabalho ele é progressivo e ao longo dessa semana já esteja treinando com o grupo e provavelmente tenha condições de participar pelo menos de uma parte no primeiro amistoso. O Douglas, um pouquinho ainda atrás nessa recuperação, ele ainda está fazendo um trabalho dentro da fisioterapia. A nossa ideia é que ao longo dessa semana ele possa evoluir um pouco mais, talvez próximo do final de semana ou no início da seguinte, estar iniciando a preparação física.
O Brasil já faz atividade nesta segunda-feira, porém ainda desfalcado. Marcelo, Casemiro e Firmino só vão se apresentar na quarta-feira. A CBF entende que os jogadores precisam de 2 dias de folga para descanso e passar um tempo com a família. É bom chegarem muito bem, porque a partir de agora é Copa do Mundo e só o Hexa interessa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Muito bem, estamos de volta com o programa Mundo da Bola, 17h44. Já que falamos de seleção brasileira, vários amistosos acontecendo nesse momento pelo mundo afora. Luiz Ferreira.
Exatamente, Mazela, nós temos bola rolando para a Itália 1, Arábia Saudita 0. Arábia Saudita que faz a partida de abertura da Copa do Mundo.
Contra a Rússia, né?
Contra a própria Rússia.
Dia Rádio 14.
Nacional. Aliás, exatamente. Muito ruim esse time da Arábia Saudita. Eu vi todo o primeiro tempo. Pavoroso o time da Arábia Saudita.
Pior que Botafogo e Vitória, Márcio?
Olha, o Arábia Saudita consegue ser pior que Botafogo.
Tá legal. Nossa. Ô, Márcio, um pouco de compaixão. A Itália que não tá na Copa, mas está estreando o Roberto Mancini como treinador. E o gol, por enquanto, o gol da vitória da Itália foi marcado pelo Balotelli.
Ele é um belo gol, foi a única coisa boa do jogo.
Que não jogava pela Esquadra Azurra desde 2014. Outro jogo em andamento, Portugal 2, Tunísia 2. E a França vai vencendo a Irlanda por 2-0, mas
O segundo gol foi um frangaço, o goleiro da Irlanda. Aliás, tá na moda, goleiro levar frango, hein? Depois daquele Liverpool.
É, frangar agora tá na moda.
Tá na moda.
17h45, vamos falar mais com o Luiz Ferreira, hein, Rafinha? E o estádio, Rafinha? Ah, Rafinha.
Momento estádio.
Sim, Rafinha. Não, Rafinha, é o estádio.
Luiz Ferreira.
Isso, é garoto. Nacional. Tá certo, então, Rafael, o apaixonado operador, tá com a sua amada. Andando e desfilando pelo centro da cidade aqui de mão dada. Que beleza, amor é lindo. É, que delícia. Vamos em frente, Ferreira. O que você traz de estádio pra gente aí?
A gente traz uma entrevista super bacana com um monstro do basquete brasileiro.
Quem é ele? Quem?
E aqui na Rádio Nacional eu tenho o prazer de conversar com outro grande nome do basquete brasileiro. Estou falando de Anderson Varejão, jogador do Flamengo, mas já passou pela NBA, grande nome da seleção brasileira. Varejão, em primeiro lugar, um prazer falar com você aqui na Rádio Nacional. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse seu retorno ao basquete brasileiro e principalmente essa sua, seus jogos pelo Flamengo.
Prazer é todo meu de estar falando com vocês. Claro, esse meu retorno ao Brasil depois de 16 anos fora, né, 13 anos de NBA e 2,5, 3 anos de Europa. Estou feliz de estar de volta. Algumas coisas fizeram com que eu decidisse voltar pro Flamengo. Claro que uma delas é porque eu sou flamenguista, outra é porque gostaria de jogar com o Marcelinho nesse último ano dele. Ele é um cara que eu admiro muito dentro e fora das quadras, é um grande amigo. E outra também de acreditar muito nesse projeto do Flamengo, que vem funcionando há alguns anos, que tem um prestígio muito grande por todos. Né? Eu tive a proposta de voltar para a Europa, achei melhor não, decidi voltar para o Brasil, por tudo isso que eu falei. Então, foi um ano que a gente fez uma temporada regular muito boa, perdemos somente 3 jogos, terminamos em primeiro lugar, mas que infelizmente caímos numa semifinal porque a gente não jogou bem, e mérito também do Mogi das Cruzes, né? Eles fizeram alguns jogos bons e conseguiram limitar a gente, segurar a gente na defesa de uma maneira muito, muito boa também. Infelizmente não foi da maneira com que a gente gostaria que tivesse sido, mas eu acredito que foi da maneira que tinha que ter sido, né? Eu sempre acredito que tudo tem um porquê, um propósito, então tem que acreditar nisso. Mas a próxima temporada estamos aí, vamos brigar mais uma vez para tentar mais um título do NBB pro Flamengo.
Os próximos meses do Anderson Varejão, o que a gente tem pela frente?
Treinando, eu tô voltando para Cleveland, passar um tempo lá treinando, esperar para ver o que vai acontecer com a próxima convocação da seleção. Estarei em forma, preparado para ajudar o Brasil se eu for chamado. Se não, vou continuar treinando e pensando já focado para a próxima temporada com o Flamengo.
Maravilha. Anderson Varejão, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Prazerzaço falar com você, meu
obrigado.
Amigo.
Obrigado, prazer é todo meu.
Ricardo Mazella.
Vamos em frente. Então você pode conferir a entrevista completa com o Varejão acessando os sites das rádios EBC. Ele também irá ao ar no programa Estádio neste sábado com Astrid Nick e o Wagner Gomes, 3 da tarde. E ainda falando de basquete, o paulistano venceu o Mogi das Cruzes, 8-8-8-4 neste sábado em São Paulo e abriu 2-0 na série que definirá o grande campeão da NBB 17-18. O jogo número 4 das finais acontece no próximo sábado, 14h, em Mogi das Cruzes. Falar nisso, o Cavaliers estraçalhou o Boston Celtics na NBB.
O LeBron chegando
na final. Esse é o basquete norte-americano. Vamos em frente. Mário Silva e o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, 1998. França. É a fase das oitavas de final. E aí, chegamos ao jogo Nigéria 1, Dinamarca 4, com a corda toda a Dinamarca. Avança para outra fase, que é a fase das quartas. A Alemanha vence o México por 2-1 e também vai para frente. A Holanda derrota a Iugoslávia por 2-1, classificada a Holanda, e Croácia 1, Romênia 0. Em um jogo muito difícil, a Argentina, empatando na prorrogação, vence nos pênaltis por 4-3 a Inglaterra e está classificada. Chegamos agora à fase das quartas de final do Campeonato Mundial da França em 98. Estão classificados França, Itália, Brasil, Dinamarca, Holanda, Argentina, Alemanha e Croácia. Mas isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional. No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fluminense chegando 17:52 no programa No Mundo da Bola. Solta a ventinha do tricolor, vice-líder da competição, 13 pontos. Flamengo líder, 14. Botafogo é o 12º. Com 8 pontos, é isso? 8.
9.
O Vasco é o 13º com 8. É isso aí, 17:53. E de imediato eu vou parabenizar o Valdir Luiz pela essa informação que estourou hoje no Rio de Janeiro em relação à saída do Paulo Autuori. E o Valdir já, sempre que acho que é um mês atrás, falou pra mim, Mazella, e falou que no ar também, Paulo Autuori não vai ficar. Parabéns, Valdir, pela informação.
É, obrigado, Mazella, a gente nunca deixa de ser repórter, né? E a gente tem os contatos, as amizades, as pessoas conversam com a gente. O Paulo me disse isso antes do jogo Botafogo e Fluminense. Depois ratificou, insatisfeito com algumas situações. Ele tem duas situações. Uma para ser treinador, Universidade do Chile, e a outra para teve uma sondagem do Flamengo, mas ele está mais propenso a sair do Brasil, está com alguns problemas de ordem particular, doença da mãe e outros problemas, então ele está pensando em sair do Brasil. Então, essa notícia estourou hoje, mas eu já adiantamos aqui.
Quem escuta tempo. Nacional
está muito bem. Mês de abril já o Valdir falava isso.
E nesse clima que o Fluminense se prepara para encarar o Grêmio nessa quarta-feira, com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil, o atacante Pedro fala sobre o confronto com o tricolor gaúcho.
É, o time do Grêmio todo mundo conhece, time forte que ganhou a Libertadores ano passado. Acho que vai ser um grande jogo, um grande duelo. Vamos trabalhar essa amanhã para ver como vai ser para pegar o Grêmio, mas vamos forte, buscar pontuar, né? Fora de casa é importante pontuar e acho que vai ser um grande duelo, sim.
Tá certo, então. Toquezinho do Flamengo nessa reta final do programa. Você, Luiz Ferreira.
Sabe aqueles relacionamentos, Mazzelli, em que você tem aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta?
Por que você fez isso? Você conhece, Valdir?
Mas várias pessoas.
Tudo bem que eu tô falando de futebol. Eu tô falando de relacionamento futebolístico.
O cara se entregou no ar.
Exatamente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quem está sendo monitorado pelo Flamengo é ele. O artilheiro do amor.
Não.
Wagner Love.
Isso é brincadeira.
O Wagner Love tá pra sair
toda
do Besiktas.
Vez que o Flamengo tem alguma coisa.
Você é o artilheiro do desamor, né, ó?
Ah, só Love, só Love.
Ah, pelo amor de Deus.
Qual é a situação, Mazzello? O Wagner Love tá pra sair do Besiktas da Turquia. Até participou da Liga dos Campeões, não teve uma participação lá muito bacana. Chegou a passar pra próxima fase, mas acabou sucumbindo diante do Bayern de Munique. Agora o atacante quer sair do clube turco e o Flamengo está monitorando a situação.
Já tá em cima da hora, 17h55, na
sabe
reta
quem é o
final.
Procurador do Wagner Love?
Não tem a menor... Quem é?
É o Evandro, pai do Evander, do Vasco.
O pai do Evander, do Vasco, deveria se preocupar.
Ele é o dono, inclusive, do CT, junto com o Wagner Love, que o Vasco treina lá em Vargem Grande.
Tá certo. Rapidinho todo mundo, gente, para não estourar o programa. Ô, Márcio Guedes, o Wagner Love é uma boa Fluminense bem? Fecha aí a tua participação, por gentileza.
Eu acho o Wagner Love um jogador meio instável, ele tem qualidade, faz gol, ele é inteligente. Agora, vai para o clube, tem uma fase boa, depois cai, aí é uma espécie assim de um Globetrotter, né?
Globetrotter, mas, basquete.
Pô, eu sou fã dos Globetrotters.
O Império do Amor não deu certo, hein? Será que o Adriano e Wagner Love?
É verdade. Márcio!
Um abração, hein?
Você também é daquele que vai e volta, vai e volta, não. Vai e volta, não?
Às vezes eu faço isso.
Tá vendo?
É até gostoso.
Obrigado, Márcio. Você é fantástico. Você é meu ídolo, menino.
Vamos, tchau, meu Deus do céu. Tchau, Márcio.
Um abração pra vocês.
Muito,
né?
Grande. Isso, meu amigo Jorge César Vamburg, o rei de Brasília. E aí, Wagner Love no Flamengo ou Fluminense pra gente fechar a participação do programa?
Espero que o Flamengo contrate o Wagner Love. Grande reforço.
Pros inimigos, não?
Não, você que disse, não, você que está dizendo.
Tá bom. E sobre o Fluminense?
Sobre o Fluminense?
É.
Ele ir para o Fluminense?
Não, não. Não, meu irmão. É para só falar Fluminense. Não falando de Fluminense? A colocação do Fluminense, a campanha do Fluminense, rapidinho.
Ah, sim. Ótimo. Parabéns. Tudo ótimo. Está em fase de alto astral, etc. Tudo dando certo. Ganhou bem. Tá ótimo o Fluminense.
Para você, você também é daquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta?
É, às vezes.
Tá certo. Tá certo, então. Abraço, Jorge César.
Um abraço, boa noite até amanhã.
Tchau, tchau.
Abraço, amor.
17h57. Valdir, você falou do Wagner.
Fluminense ou consultório sentimental? Não, Fluminense.
Mas o assunto que você falou era
relacionamento futebolístico, jogando que vai, volta, vai, volta.
Chama o Rodrigo Ricardo, que é o consultor dele.
Ah, meu Deus do céu.
Vem cá, e o Wagner, você acha que não é uma boa no Flamengo?
Acho que é uma. Para os adversários é uma ótima, para o Flamengo não. Já deu o que tinha que dar, esquece. Vai encarar no Besiktas, tá enganando lá, que vai enganar aqui. E vai
a idade
um
do Wagner, Love?
Nunca foi isso tudo, deve ter uns 36 por aí. Que em 2003 ele foi titular no Palmeiras, 2003, são 15 anos.
O Wagner Love faz 34 anos, dia 11 só? De junho.
Oh, pera, então eu tenho 40, tá bom?
Tá
um
bom,
abraço
não, calma, em cada perna.
Para fechar o momento do Fluminense.
Muito bom, Fluminense hoje dá gosto de ver jogar. Eu tenho comentado os jogos do Fluminense, tá muito bem arrumado o Fluminense, é um time que sabe jogar no 3-5-2, tem dois laterais muito bem, o Ayrton tá machucado, entrou bem o Marlon, o Pedro é um grande centroavante, o Marco Júnior tá muito bem, o Sornosa voltou a jogar, o Jadson criticava muito no Botafogo, tá muito bem, méritos dele, Abel Carlos da Silva Braga, que hoje é o maior treinador do Brasil.
17h58, jogos internacionais amistosos antes da Copa do Mundo. Você, Luiz Ferreira.
E fim de papo para França 2, Irlanda 0. Fim de papo também, Mazela, para Portugal 2, Tunísia 2, Itália 2, Arábia Saudita 1, Mazelinha.
Abraço, cabecinha.
Outro.
Tá certo, 17h59 agora. Obrigado a você pelo carinho, pela atenção, pela audiência, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões e Amazônia. Você que navegou na internet ebc.com.br. Obrigado ao meu grande sonoplasta, engenheiro de som, cantor, compositor, namorado e tudo isso. Meu amigo... Não, pode ser meu filho, namorado da dona, qual é o nome dela? Acabou o namoro. Pronto, 17h59. Obrigado, Rafinha Espíndola. Um abraço e até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.